por favor, pode sentar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que nos surpreende, nos conforta, nos consola, e Ele chega na hora certa com a boa palavra. A palavra que consola, que fortalece e que muda a nossa história. Basta esperar acontecer. É só esperar que as coisas acontecem no tempo e na hora do Senhor. Amém, igreja? Hoje nós estamos fazendo, não dizer o último culto do ano, né? Mas já estamos caminhando para o final do ano. E eu particularmente quero louvar muito a Deus por mais um ano aqui. Ele me concedeu essa graça. Mais um ano dentro de uns 12 que eu estou aqui. E aprove a Ele, ele teve coragem de eu falo para Ele que Ele é corajoso, de me trazer para a presença dEle e mudar a minha história. E nessa noite, eu vim para encorajar você. Eu tenho uma palavra de encorajamento para a sua vida. Depois desse consolo todo que Deus nos deu. Quem tem ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Quando você entra naquela porta para cá, você tem que estar conectado com os céus. Porque tem coisa vindo do céu que passa para o altar, para a tua vida e para a minha. E se a gente ficar desligado, pensando na pandemia, no que está acontecendo, você perde a bênção. Amém? Temos que nos precaver. Mas essa não é a nossa preocupação maior. Eu vou te dizer porque o que a palavra diz a respeito de tudo. Quando eu fui preparar essa palavra, eu não sabia essa virada que ia dar nessa cidade. Mas eu quero dizer para você que o meu tema hoje é a oração que promove o livramento. A oração que promove o livramento. E ela tem que ser sincera e verdadeira. E sair do âmago do nosso espírito para promover o livramento de Deus na nossa vida. E eu quero dizer para você hoje que nós vamos trabalhar um versículo que eu vou procurar ser bem breve hoje, para que você saia daqui com a mensagem não só gravada no seu espírito, mas você viver essa palavra. E eu quero dizer para você que, por favor, pare e veja o grande livramento que Deus te deu. Ninguém dá um glória, gente? Você está aqui. Pare e veja o grande livramento que o Senhor tem nos dado. É preciso parar para ver e perceber o grande livramento que Deus tem nos dado todos os dias. O Senhor nos chama nessa noite exatamente para isso. Para dizer, filho, pare e veja, no meio de tantas guerras, o grande livramento que eu tenho dado a você. Amém? Tantas notícias que vêm abalando a cidade, o mundo. E alguma das notícias, ela nos desestrutura. Com tanta mudança, e quem tem dificuldade para processar mudanças como eu, sofre um pouquinho mais, essa coisa de oscilação, porque eu sou muito racional, e eu racionalizo as coisas que eu vou fazer, não racional no sentido de observação só, mas naquilo com relação à minha vida. E as coisas de Deus também, às vezes organizar o que eu preciso organizar para fazer a obra. E quando as coisas começam a mover, eu não quero pensar muito. Eu procuro não pensar muito, eu procuro viver cada dia um dia. E você? Como você reage às mudanças? Como você reage às guerras? Como você reage às más notícias? Cada pessoa, ela tem uma reação diferente. É uma das outras, quando ela recebe uma má notícia, quando ela tem um desafio para enfrentar. Isso é muito comum. Mas também é comum a gente procurar, no meio da confusão, das informações, da má notícia, daquilo que te abala, daquilo que é novo, você procurar um caminho. Você procurar uma estrada, qual é o caminho que eu vou percorrer? Aonde eu vou buscar ajuda, aonde eu vou buscar respostas? E a gente se sente, e às vezes a gente se perde muito. E é aí que muitas pessoas acabam caindo num abismo, acabam tomando decisões erradas, acabam deixando ser dominado pelas suas emoções. Ultimamente eu tenho escutado muito, e quando eu começo a escutar muito uma palavra assim, eu acho que Deus já está movendo alguma coisa para a minha vida. Quando eu escuto muitas vezes uma frase em alguns lugares, ou alguém falando, ou eu lendo, ou alguém comentando, eu começo a falar, isso aqui é para mim. E ultimamente eu tenho escutado muito a respeito de conheça-se a si mesmo. Procure se conhecer. É o sonda-me, né? Da Bíblia. Que nós temos poder, e eu tenho buscado muito isso, procurando me conhecer. Procurando andar e sabendo quais são as minhas fraquezas, as minhas limitações, o meu lado forte, o que precisa mudar. Tudo isso na luz da palavra, porque sozinho ninguém consegue fazer isto. Mas buscando em Deus quem eu sou. O que Deus quer para mim, quer de mim. Então eu procuro olhar as coisas que precisam ser mudadas, procurando me conhecer para que no momento dos conflitos, ou das provações, ou das vitórias, eu saber como trabalhar cada situação da minha vida. Isso para mim é muito importante. Tem sido muito importante. Porque quando você não se conhece, você tem dificuldade de administrar uma série de coisas, principalmente quando você entra na prova. Porque quando Deus te revela a você quem é você na luz da palavra, o que Ele é para você, o que você é para Ele, a sua história muda, porque você tem você começa a conhecer a sua profundidade de relacionamento, inclusive de fé também. Então, quando chega a luta, as provações, se nós não nos conhecermos e não sabemos quem é o Senhor em nós, e nós vamos promover ou buscar respostas em lugares e em coisas que Deus não está. Por isso que a oração promove o grande livramento. E uma das coisas que nós não podemos fazer, é querer saber de respostas, ou buscar soluções dos problemas, das más notícias, das pressões, sem antes consultar a Deus. Isso nunca. Não tem como. Talvez você esteja em casa, ou está aqui, e você está buscando nas pessoas, ou de uma forma ou de outra, respostas, porque afinal de contas está terminando o ano e você não está entendendo por que as coisas não aconteceram, e você se questiona e fica se perguntando, e a gente começa a procurar pelo em ovo por que não aconteceu, e de repente você não vai encontrar, porque as respostas para as nossas lutas, os nossos conflitos, elas só estão em Deus, elas vêm de Deus quando nós buscamos oração, porque a oração vai promover em nós as respostas e nos dar o livramento. Porque Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala, ele tem respostas para nós em todos os sentidos da nossa vida. Não tem como você sair para uma peleja, para uma luta, sem antes você buscar as estratégias de Deus. Porque afinal, existem algumas situações que são desconhecidas para nós. E se elas são desconhecidas e a gente não sabe como lidar, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar em Deus as respostas. Ter uma direção para que nós pudéssemos poder sair do trajetório da guerra, pudermos sair da batalha, do conflito, vitorioso em Cristo. Não tem como, se chegar ao final de uma batalha, o final de uma ter uma resposta positiva em nenhum setor da nossa vida, mesmo com medo, mesmo inseguros, não tem como buscar ter essas respostas positivas, ser vitoriosos, se nós não buscarmos em Deus esta oração que promove o livramento. E nesta noite Deus nos chama para dizer assim: ei, é preciso que você me busque no momento do seu conflito, e mesmo que você se sinta inseguro, para que eu possa promover para você a vitória no final desta batalha. Amém? Entenda nessa noite o que Deus está falando para você. Sabe, foi o que aconteceu com um homem na Bíblia chamado Josafá, rei Josafá. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, um capítulo muito conhecido. Capítulo 20. Olha só. Trocando em miúdos, como dizem. Trocando em miúdos, para a gente continuar. O que Deus está falando é: você precisa, você e eu, nós precisamos ter e buscar uma oração, mas uma oração eficaz, verdadeira, sincera, sem muito, não vou falar um baianês aqui, sem muito borogodó, mas uma coisa precisa, colocando diante de Deus, com simplicidade, a sua necessidade, sincera oração, para que em Cristo você receba a direção e as respostas que você precisa, para que você diga depois: veja o grande livramento que o Senhor me deu. Olhar e ver, de alguém perguntar: escuta, como é que foi isso? Ele diga: olhe e veja o grande livramento que Deus me deu, porque eu fui para o altar buscar nele a minha resposta. Volto a dizer o que o Senhor falou aqui agora há pouco. O ano terminou, está terminando, mas ele permanece. E você está aqui, eu também. Você também está em casa. O que não aconteceu até agora não quer dizer que não vai acontecer. Porque Deus, ele é infinito, e ele é amor, e ele é graça, e tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Entenda isso, por favor. Não olhe o final das coisas, mas esteja nelas, atravessando o começo, e vá caminhando, fazendo o processo, crendo que no final, passando todo o processo, o Senhor fará o melhor. O problema é que a gente passa o processo da situação, vai andando, como eu preguei aqui há pouco tempo, murmurando. Aí tu não vai ver a vitória mesmo, filho. Mas o que você precisa é entender que o que você vê, talvez uma tragédia que você esteja vivendo, uma situação desagradável, não é o fim de tudo. Amém? Porque Deus continua sendo Deus. Amém? Não é o fim. Capítulo 20. E para a gente ter uma leitura, um entendimento do que Deus quer fazer aqui, a gente vai ler o capítulo 1 ao 18. E eu gostaria muito, por favor, você que está em casa, você que está aqui, é de suma importância que você leia a Bíblia com entendimento, prestando atenção no que você está lendo. Amém? Porque vai sair aqui eu aprendi isso lá quando eu me converti. Vai sair um versículo assim, sabe? Uma palavra que sai assim: nossa, é ali que Deus quer falar com você. Quando você lê com entendimento, é como se as letras se mexessem. É como se a palavra ficou vivinha, andou assim para você. Isso é a palavra viva de Deus. A palavra viva que vai sair do altar e vai para o teu coração. A palavra viu que você olha e fala assim, uau! Não sei você, mas eu estou lendo a Bíblia e falo, meu Deus, eu falo, Jesus, como assim, Deus? Eu começo a entrar e conversa com Deus lendo a palavra. Seja assim com você. Depois disso, os exércitos dos moabitas e dos amonitas, alguns meunitas, declararam guerra ao Josafá. Deixa eu dar uma paradinha aqui, gente. Está cheio de ita por aí ultimamente. Tem um monte de ita declarando guerra com você. Eu já vi isso que você ouviu hoje na televisão, sei lá onde. Amém? Mensageiros informaram a Josafá. Um exército enorme de Edom vem além do mar morto contra o rei. Já está em Asanon, Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação do Senhor. Ei, está com medo? Está inseguro? Não sabe para onde vai? É o que eu acabei de falar aqui agora. Vá buscar em Deus. Amém, igreja? Amém, você que está em casa? Não tome decisão sozinhos. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Quando nós estamos em conflitos, quando nós estamos com medo, a primeira ajuda tem que vir de Deus. Sabe por que muitas pessoas se perdem? Porque vai buscar do vizinho, no conselho do amigo do WhatsApp, das mensagens que recebe. Deus está falando para você, é dele que vai buscar ajuda. Amém? Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e... Amém? Vamos falar com Deus na hora do conflito. E olha que eu amo essa oração. Eu sou apaixonada pela oração de Josafá. E muitas vezes eu faço da oração dele a minha oração. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados. Ele começa a glorificar e adorar o Senhor. Somente tu és Deus que estás no céu. Não se começa pedindo, começa adorando. Amém? Tu governas todos os reis da terra. És forte e poderoso. Ninguém pode resistir a ti. Depois que massageia o coração de Deus deste jeito, fala que Deus não age. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. E disseram, preste atenção, se enfrentarmos alguma calamidade, guerra, praga, fome, pandemia, nós colocaremos em tua presença diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, tu nos ouvirás e nos salvarás. Ó, qual é o seu problema então? Ele diz que é só clamar. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moab, do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Pois os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribui. Vieram nos expulsar da nossa terra que nos deste por herança. Ó, nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali, no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse, escute-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo, não fique desanimado por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã marche contra eles, vocês encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrar, porém, não terá que lutar. Tome suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Jerusalém, povo da Igreja Batista do Povo, povo de Deus. Não tenha medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-lo amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá postou o rosto no chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. E em seguida os levitas dos clãs de Caote e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem, meu povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor Deus, permaneçam firmes. Creia nos profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para a ilha diante do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade, e cantava assim: deem graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. E eu quero deixar aqui que meu tema dessa noite, que a gente já está ministrando, é esse: fiquem parado e veja o livramento do Senhor. Parai e vede o livramento que Deus deu a você e a mim este ano. Parai e vede o que Deus fez na sua vida. Parai e vede que Deus proveu tudo para você. Parai e vede que você está aqui. Parai e vede que mesmo que se você perdeu um ente querido, Deus te confortou. Parai e veja que você atravessou um ano difícil, mas Deus te deu o suprimento e o sustento. É isso que Deus quer falar esta noite. Mesmo diante das afrontas, diz a palavra do Senhor que este homem chamado Josafá, no momento do conflito, ele disse: não, eu vou orar. Essa é a oração que promove o livramento do Senhor. Deus nos livra. O que me chama a atenção é isso, que Deus essa noite quer falar: escuta, povo meu, eu vim aqui dizer a vocês que eis o livramento que eu vos tenho dado. E olha outra coisa, e diz a palavra do Senhor que quando este homem parou o povo e disse: vamos orar, vamos consagrar, imediatamente Deus levanta um profeta e traz a resposta. Porque essa é a oração do livramento, é a resposta aonde é a resposta de Deus, uma oração sincera. E diz a palavra que levanta um profeta na mesma hora, gente. Aleluia. Ei! Da parte de Deus, nessa noite eu te digo que Deus está falando com você. Deus já entregou uma palavra profética que te fortaleceu essa noite. A palavra de Deus está sendo revelada. E diga: escuta, eu tenho livramento para você. Ore que você vai ver o livramento. Porque Deus levantará um profeta, trará uma palavra de Deus, como está trazendo essa noite, para te fortalecer e dizer: eu estou com você. O ouro acabou, mas eu sou fiel e eu permaneço, porque eu sou eterno. Eu vim te encorajar essa noite e dizer que Deus manda te dar esta palavra. E diz a palavra de Deus que esse homem chegou diante do Senhor, e ele não chegou lá choramingando, não, meu irmão. Ele chegou lá louvando e agradecendo. Ele começou a exaltar Deus. Primeiro você exalta, depois você pede. Aleluia. Depois a palavra de Deus fala que ele reconheceu a fraqueza dele e disse: eu não tenho força, eu quero, mas eu não consigo. Humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, e no seu tempo ele te exaltará. Reconheça que ele é Deus. Não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito. Esse aqui é o modelo de oração, mas um dos modelos de oração mais tremendo que eu acho. Ele disse, ele botou o povo a jejuar e a orar. Ele disse: Senhor, tu governa todos os reinos da terra. Tu és forte, tu és poderoso, ninguém pode te resistir. Ninguém pode te resistir, Senhor. Ele disse: Senhor, se enfrentar calamidade, o Senhor disse, guerra, praga, fome. E se nós nos colocarmos na tua presença, o Senhor falou que nós clamaremos a ti. E na angústia o Senhor nos livrará. Por isso, Senhor, me livra dessa situação. Traga a resposta, Deus. Amado, em nome de Jesus, Deus está esperando de mim e de você esta oração ousada, intrépida, corajosa, de guerra. E diz a palavra que esse homem estava com medo. Mão, não ande pelo seu sentimento, ande pela fé. Você pode até sentir medo, meu irmão, mas a sua fé não pode ser tocada pelo medo. Sentir medo é uma coisa, meu irmão, agora ter fé é outra coisa. Você pode muitas vezes estar desanimado ou com medo, mas eu vai para cima desse mesmo jeito. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou dizer que o Senhor é poderoso. Eu quero te encorajar essa noite para fazer a tua virada de fé. E essa virada de fé só vai funcionar quando você clamar ao Senhor, ele diz, e dizer para Ele: quem Tu és, Senhor, para mim? E eu estou aqui para dizer: Deus, Tu és poderoso, e o Senhor fez uma promessa: se eu tiver mal, é só clamar e o Senhor vai a mim. A igreja, não é mais tempo de nós vivermos, se eu não me engano, de quando na casa do vizinho, no WhatsApp, no telefone, sei lá onde, para as pessoas: vai para os pés de Jesus. Olha esse mundo como está, meu irmão, não dá mais para brincar de crente, nem brincar de oração. Olha só, ia orar quando a coisa aperta. Você não precisa viver mais isso. Esperar a tempestade chegar, não. Prepara-te, ó Israel, se regimenta de força. Que crente que nós somos, se nós amamos a Deus, nós temos que ter prazer de estar na presença de Deus todo dia. Que amor é esse? Que a gente não busca? Que a gente não olha? Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso não agrada a Deus. Eu não vim aqui para exortar você, mas vim dizer para você o que Deus está mandando dizer. E você está reclamando porque terminou o ano e você não recebeu a sua bênção? O que você fez durante esse ano? Qual foi o tempo de qualidade que você teve com o Senhor? Se você perguntar para um macumbeiro se ele ama a Deus, ele vai falar que ama. Pai. Mas quem ama, quer estar perto. Quer estar perto. Um dia Jesus chegou para mim, eu estava na minha casa orando. Mas está lá, estou lá, né? Na guerra, orando. Orando! Ele disse: minha filha, você não me ama. Eu achei que era o capeta. Sai em nome de Jesus. Como eu não te amo? Ele disse: você ama muita coisa, mas você não me ama. Bom, foi a pior notícia que eu recebi, porque eu estava convicto de que eu amava Deus. Do meu jeito. Do jeito dele, não. E diz: eu quero que você se apaixone por mim. Apaixonar por o Senhor. Aliás, ele disse: você me ama, mas você nunca se apaixonou por mim. Eu disse: que história é essa de se apaixonar? Eu disse: eu não sei sentir isso. Como que é apaixonar pelo Senhor? Então, se o Senhor quer que eu me apaixone por o Senhor, me batiza com essa paixão. Porque a gente ama chocolate, ama feijoada, ama churrasco. A gente ama um bocado de coisa. Depende da concepção do que. Como você lê, como você tem a concepção de amor. O que você entende por amor. Eu me considerava alguém que amava a Deus. Mas o amor que Ele queria que eu tivesse por Ele não era só aquilo. Era mais. Eu disse: então me batiza com essa paixão. Eu quero me apaixonar. Não é a paixão do mundo, viu, gente? É paixão por Deus mesmo. Botar Ele em primeiro lugar em tudo. Isso é paixão. Paixão é quando a pessoa está assim, esse Deus está acima de tudo. Eu deixo de namorar, eu deixo de comer chocolate, eu deixo de ir não sei para onde, mas eu vou para a igreja. Eu vou buscar o Senhor. Eu deixo de dormir, mas eu vou ler a Bíblia. Eu deixo muitas vezes de ir para alguns lugares, mas eu vou ter meu tempo de oração. Isso é paixão. É prioridade. Então, de repente, este homem chega diante de Deus e ele começa a amaciagear o coração de Deus, adorando. Se as pessoas, de repente, ser marido e mulher, ou sei lá, namorado, marido e mulher, né? De repente, quando a mulher quer uma coisa para o marido que ele não quer dar, ela começa a chavecar, ela ganha. Imagina Deus. Que pai. E diz a palavra, eu não quero me ater muito. Ele diz: Senhor, eu não tenho força para lutar. Esse negócio é maior do que eu. Versículo 12. Não sabemos o que fazer, mas esperando o socorro que vem de ti. Já teve aquele dia que você fica assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Deus manda te falar que se você está fazendo essa pergunta, vai perguntar para Ele. O negócio está tão grande que você não consegue resolver. Pergunta para Ele. Se você está apaixonada por Jesus, você tem que buscar Jesus é todos os dias. Falar, eu posso falar que esse mundo é meu, que essa igreja, que o prédio da esquina é meu, porque minha boca fala o que eu quero. Agora, sentimento se expressa com atitude. Sentimento se expressa com atitude. Só era quando tem tempo. E a pessoa, se Deus dissesse para você: tá bom, quando eu tiver tempo, eu resolvo o teu B.O. E aí? E ele disse: eu tenho uma fraqueza, Senhor. Eu estou com medo. E eu preciso que o Senhor entre na providência comigo. Mas eu vou, primeiro eu vou te adorar, Senhor. Ele te adorou. Ele reconheceu a fraqueza. E aí o profeta levanta. Irmão, a pessoa, o pastor Tiago, você está naquele maior conflito. E aí você termina de orar, toca o telefone: eis que te digo, varão, a resposta é essa. Foi o que aconteceu aqui. Acabou de orar, oração sincera. Diz que no meio daquele povo tinha um profeta. Sempre tem alguém de Deus, uma palavra de Deus no púlpito, sei lá onde, que Deus vai trazer a resposta. É que o povo anda meio que travado, não consegue mais ter a percepção de onde Deus está falando. E diz que esse homem se levantou. E esse homem chamava Jaziel. Diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, versículo 13. O homem cheio, cheio de Deus. Porque quem está cheio de Deus tem sempre uma palavra de Deus para dar para alguém. E é isso que Deus quer fazer conosco. Nos encher da presença dEle. Porque na hora que tiver alguém num conflito, no desesperado, precisando de uma palavra, você fala: eu tenho o Espírito de Deus e eu tenho uma palavra de Deus para dar para essa pessoa. E não precisa ser profeta, porque profeta não é só o que profetiza. É o que tem o dom da profecia, é o que tem a palavra na boca. Esse é o profeta. E a gente, o dono da profecia é outra história. Mas se você conhece a palavra de Deus, você pode profetizar. Ele diz assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus. Escuta, povo de Judá. Escuta, rei. Assim diz o Senhor. Ou seja, eu vi seu medo. Eu vi sua oração eficaz, com eficácia que você fez. Eu vi a sua oração. E vim trazer o livramento e a estratégia. Uau! Essa é a diferença, irmão. Que Deus quer que a gente faça a virada do ano, tendo essa sabedoria. E ele diz, e aí, se você for ler o capítulo, ele começa a dizer: Deus dá toda a estratégia para o rei Josafá, como ele tem que fazer. Tome posição, depois fique parada e veja o livramento do Senhor. Você não vai precisar fazer nadica de nadica. A sua oração foi o suficiente. Eu só vim trazer a resposta. Parar e vede o livramento que eu vou dar para vocês, porque vocês me buscaram. Esse é o segredo. Fique parado e veja o livramento. Não tenha medo, não desanime. Saia para enfrentar, porque o Senhor está com vocês. Queridos, essa oração chegou como bala no céu. É assim que Deus nos chama hoje, para nós nos posicionarmos. Buscar nele. Parai e vede. Está reclamando do quê? se você está aqui, o livramento que Deus te deu. O que você não recebeu ainda, que não chegou a hora. Eu quero concluir a minha mensagem, mas antes diz assim: escute, meu povo, versículo 20, de Judá e de Jerusalém, creia no Senhor teu Deus, permaneçam firme, creia nos seus profetas, vocês terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir dentro do exército, cantando e louvando ao Senhor por sua santa majestade. E cantavam assim: dê graças ao Senhor e o seu amor dura para sempre. Quando você recebe a bênção, meu filho, tu tem que agradecer. Abra sua Bíblia no Salmo 18. Acabou de receber, glorifica. Mão, no dia que eu cheguei na igreja, que abriram as portas para o povo depois dos 60 assistir o culto, que eu cheguei no culto para pregar, e o meu primeiro culto foi lá em São José, eu chorei. Eu disse: uau, eu estou viva. Deus seja louvado, eu não fiquei doente. Parar e ver o grande livramento que Deus fez. E eu comecei a glorificar o Senhor. E nessa noite é o que Deus pede. Versículo, Salmo 118. Dê graças ao Senhor porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Todo Israel diga: seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam: o seu amor dura para sempre. Todos que temem ao Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Em minha angústia, orei ao Senhor e Ele me livrou. Amém, igreja? Está a oração aí. O Senhor está comigo, portanto não temerei. Que me produzem fazer os mortais. Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Versículo 14. O Senhor é minha força, o meu cântico, Ele é minha salvação. No acampamento dos justos há cânticos de alegria e vitória. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Olha essa. Não morrerei. Pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Amém? O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou de morrer. Abram para mim as portas para onde entram os justos. Entrarei e darei graças ao Senhor. Essas portas conduzem à presença do Senhor. Os justos entram por elas. Eu dou graças porque respondeste a minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram e se tornou pedra angular. Isso é a obra do Senhor. É maravilhoso de ver. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. O Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, nos dá-nos sucesso. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos a casa do Senhor. O Senhor Deus resplandece sobre nós. Pague em sacrifício e amarre-no como corda no altar. Tu és meu Deus e eu te louvarei. Tu és meu Deus e eu te exultarei. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Após a vitória obtida, cadê as meninas? A gente vai cantar o segundo louvor que a gente cantou agora. Ouçam. O que Deus quer de nós é um cântico de adoração. Porque muitos recebem e viram as costas para o Senhor. A palavra de Deus diz que quando aquele povo receber a estratégia de Deus, que o profeta se levantou e disse: é assim que vocês precisam fazer. A Bíblia fala que ele juntou o povo para adorar. Ei, parai e vede o grande livramento que Deus nos deu este ano. Então, por que não adorar? Por que não louvar o seu santo nome? Nessa noite nós vamos agradecer. Louvai ao Senhor. Mesmo por aquilo que você ainda não recebeu. Porque isso é fé. É crer no que você ainda não viu. Mas você tem a certeza que você vai receber. Isso é fé. E Deus procura homens e mulheres que têm esse naipe de fé. Eu preciso ver para crer. Não, eu creio sem ver. E se você não tem fé para isso, peça para Deus, que diz que Ele dá. A Bíblia fala, porque fé é dom. Agora, deixa eu te falar uma coisa que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui. Muito séria. É necessário que você saiba, crente, você que está em casa e você que está aqui, que o que você está pedindo para Deus, que você está murmurando porque não recebeu, porque o ano acabou e você não recebeu, isto tem que glorificar o nome de Deus. Essa bênção, essa vitória que você está esperando, tem que glorificar e exaltar o nome de Deus. Deus tem que estar nesse negócio. Porque se for simplesmente para você dizer o que eu vi um outro dia e alguém dizer, dizer é tão bom para mim que ele me deu um livramento, só isso. Depois que deu o livramento, não voltou mais na igreja? Você não vai receber essa vitória. Deus é santo. Deus não negocia os valores. Outra coisa que Deus manda falar: cuidado com a motivação do seu coração pelo que você pede. Para que você está querendo isso? Consulte a Deus. Aí eu volto àquela palavra que eu falei pela manhã: se conheça. Agora há pouco, quando eu comecei, se conheça. Quais são as motivações do teu coração? Porque quando alguém perguntar assim: o que, que houve na sua vida? Você dizer: Deus é quem fez isto. Deus é quem fez isto. Porque o negócio vai ser de tão grande tamanho. Deus me deu a estratégia. Eu não sabia nem como começar. Mas Deus me deu a estratégia. Amor, eu preguei para mim hoje. Veja o grande livramento que o Senhor te deu. Descansa no teu Deus. Ouça o que dizem os profetas, os pregadores da igreja, porque Ele tem para você um novo tempo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção. E cantando essa canção, eu gostaria muito que você chegasse em casa e pegasse o Salmo 118 e começasse a dar graças ao Senhor. Chorando mesmo. Fiz isso muitas vezes na minha vida. E faço. Dando graças por com tanta dor na minha alma. Mas eu falo: eu te glorifico, Senhor. A minha carne queria gritar, minha carne queria rejeitar, minha carne queria outra coisa, mas eu dizia: cala-te, carne, cala-te, alma, em nome de Jesus. Porque mesmo essa dor, mesmo sem respostas, mesmo nesse conflito, eu vou glorificar a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres. Nele nos regozijamos, porque Ele é a nossa esperança.